Rapaz, vocês não têm ideia de quanto eu quis ouvir essa música hoje, não. De quanto eu tentei fazer o homem cantar essa música, não.
Olá, ideia galera. Ideia eu tenho. Porque eu fiquei acompanhando ao vivo no Facebook, monitorando os comentários. Foi o que eu mais li.
Pois é, galera. A gente falando aí da nossa entrevista, com a entrevista do Diário de Pernambuco com Lenine, né?
Nessa... Não era uma entrevista, né?
Era pra ser um pocket show, né?
Era um pocket show.
Mas o homem não levou o violão. A gente tentou fazer ele cantar alguma música, mas não rolou.
Foi impressionante. O Celso durou 45 minutos. Foi o tempo exato do que você nunca conseguiu no podcast, 45 minutos, tentando convencer Lenine a cantar uma música.
Não rolou.
E ele simpaticíssimo, né?
É, verdade.
Conversando sobre tudo, falando, mas não teve jeito de. E eu nos bastidores, quando eu vi o início da transmissão ao vivo, foi no Porto Digital, né?
No Hub do Porto Digital. Muito bacana o lugar. É. Muito bacana mesmo. Um abraço pra galera de lá que abriu as portas, assim, na moral mesmo, sem cobrar absolutamente nada. E eu digo assim. Inclusive divulgação.
É. Quando. Porque a gente já fez lá a internet tranquila, então, porra, a internet tudo funcionou bem. Aí eu vi Lenine sem violão. Eu disse, não, o violão tá ali do lado, ele tá começando a entrevista, deve ter combinado que depois ele pega o violão. Aí eu perguntei a Thiago Neres, que tava fazendo a filmagem e controlando as redes sociais, produzindo, né? Eu disse, ó, ele levou o violão? Não. Aí eu disse, complicou. E aí Celso tentou de todo jeito. Foi uma...
Não foi por falta de tentativa, não.
Você é treinado no podcast pra essas coisas, mas...
É difícil.
Pode falar, olá, galera.
Olá, galera. Podcast 45 minutos. Começando sua edição de número 212. O Musicast vocês já estão ouvindo. A gente já está debatendo sobre ele. Paciência de Lenine, que foi o nosso convidado nesse novo formato, que é a transmissão ao vivo. Pelo Facebook, pela fanpage do Diário de Pernambuco.
O né? Do podcast ainda não conseguiu funcionar muito bem, né?
Por falta de internet.
Vai pro Hub agora gravar.
Se a segunda casa do Diário agora é o Porto Hub. Digital.
Tem que fechar uma parceria logo aí, viu? Pra galera não ter ideia. Olha só, galera. Agora eu vou aproveitar pra falar que estamos aqui em time completo. Eu, Celso Shigami, Fred Figueroa.
Já falei, né? Já participei antes da hora.
Galera, isso aí é um pedido de Cássio corretíssimo. Cássio Zirpoli.
Fala, professor.
Porque sempre tem um novo ouvinte,
e
né?
E tem que conhecer a nossa voz. Rafael Brasileiro.
Olá, galera, mais uma vez.
E quem tá por aqui também é João de Andrade Neto, João Grilo.
É quase um oi, tchau.
Como o Cássio muito bem destacou, o mote do programa aqui, o objeto do programa vai ser outro. Vai ser um debate que a gente pode chamar do que tá começando a pintar como uma revolução no futebol brasileiro, que é a questão da distribuição de cotas. Lembrando aqui que em novembro a gente trouxe esse tema até de maneira... como é que eu posso falar? De maneira
espontânea.
Espontânea, exato, a palavra é essa. Surgiu como...
Aquele problema foi tão espontâneo que a gente não sei nem por que começou a falar daquilo. Falou mais de uma hora e virou quase que um especial.
É, e que abraçou, a galera
foi
abraçou,
nosso,
né?
Especial de cotas e foi talvez o nosso programa... Não foi o nosso programa mais ouvido.
Mais de nível nacional, mais.
Mas foi o nosso programa, né? Mais pulverizado nacionalmente.
Pois é, então o que está acontecendo agora é que a gente tinha destacado lá atrás, né? A possibilidade disso rolar e começou a rolar.
Quase como. O engraçado é que em novembro a gente debateu isso como uma possibilidade distante, né? Se imagine
verdade.
Se um dia.
Verdade.
O bloco, se algum um bloco de clubes se separarem, começarem a negociar e agora acontecendo.
E esse podcast é especial sobre esse tema. E antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, vamos falar aqui do nosso parceiro, nosso querido parceiro Village Porto de Galinhas.
Reza a lenda que João veio pra cá só pra falar do Village.
Foi mesmo, João? Qual é a boa? Fala aí.
Não era isso não, mas deixa eu falar. Então, o carnaval já tá certo.
Tá certo já?
Tá. Priscila já comprou já. Reza a lenda que vai comprar até um biquíni especial.
Os ouvintes vêm acompanhando a sal de céu.
É sal de céu do carnaval.
Não, agora, meu amigo, agora não tem perigo mais não.
Ó, sabe que
agora, pra lá. Agora, se bobear, eu tiro alguém de lá.
Nossa.
Eu tô brincando, não tiro não. Mas assim, mas ninguém me tira mais não. Aí fica no empate. Agora vai pro carnaval. Vai ter dois pirraias, veja. O cara com dois pirraias. O cara abandonou o carnaval.
Abandonou.
Largou, aposentou. Então,
encostou nos boxes.
Encostou
nos suspensão, boxe. Suspensão. Troca a suspensão. Não, ninguém troca a suspensão no pit stop.
Não, acabou. O cara.
Ou troca, professor. Troca não, né? Na Fórmula 1.
Suspensão só quebrar, né?
Não, pô. Na corrida. Quebrou a suspensão, você não troca na corrida, não. Abandona, né?
Pra trocar, não, mas dá pra trocar.
A hoje suspensão,
dia,
troca.
Eu acho que hoje em dia a galera troca aquela. Não sei, eu confesso que eu não.
Troca asa, troca pneu. Suspensão não sei nada.
Geralmente não troca, não.
Acho que quando quebra a suspensão, o cara encosta ali.
Encosta, né? Acabou,
não,
né?
Eu fiz isso, não. O carnaval acabou. Mas, a gente. Tá estudando ainda um. Aquela aula do programa que eu devia ficar calado, na verdade. Então, mas eu vou ficar.
Mas é, galera, se você também quer aproveitar a estrutura do Village Porto de Galinhas, você vai no site www.villageportodegalinhas.com.br. Rafael?
Com dois L's.
Village com dois L's. Você vai na parte de reserva, vai fazer sua reserva, coloca o seu CEP, se for de Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, você ganha em torno de 5% de desconto. E se você colocar o código podcast45, podcast45, você chega a 40% de desconto.
O código mais famoso do país.
Ou então...
É broncas.
Ou então manda e-mail, né?
Ou então manda e-mail. Se você tiver qualquer problema na hora de fazer sua reserva, tente fazer sua reserva para não ocupar muito o e-mail, o telefone vermelho, porque quem acessa, quem coordena o e-mail, o telefone vermelho, é o dono, né? É o proprietário. Então o cara tem outras coisas para fazer. Mas, se você tiver qualquer problema na sua reserva, você manda um e-mail para podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Por sinal, Eduardo, olha com carinho esse e-mail, porque nosso amigo Vitor Bastos, lá da Globo, mandou um e-mail para Eduardo esses dias aí. Viu?
Olha aí.
Então, então... responde logo, 24 horas. Amiga. Essa hora deve ter respondido já, estou falando besteira aqui.
Vitor, então você que está ouvindo o podcast 45, eu tenho certeza, faça aquela foto tradicional de todo ouvinte do podcast que vai para o Village, retweet, é tweet que a gente vai retweetar pelo perfil para mostrar que você está lá.
Vitor Bastos não, mas eu vou. Sábado, domingo, sexta... Fotinha.
Foto de João.
O balde, o velho conhecido balde com cerveja.
Eu vou fazer cozinha. O seguinte. Isso aí.
Vou ofender.
Tu vai ofender, né?
Vou ofender.
Te prepara que eu vou mandar as fotozinhas de Olinda, do Galo. Que
eita, vai ser
se ofender também.
Não me ofende mais.
Eu vou trabalhar nas fotos.
Priscila tá ouvindo o programa. Priscila tá ouvindo o programa.
Passa a ouvir.
Um beijo, Priscila. Pois é, galera, ó, e se você também tem interesse em firmar uma parceria comercial com a galera aqui do Podcast 45, você entra no site diariodi.pe/podcast45, diariodi.pe/podcast45, nosso media kit lá, né, Fred?
Completinho e atualizado, versão 2016.
Versão 2016, com números todos atualizados lá, tem uma série de opções pra gente firmar uma parceria que seja adequada ao seu negócio, à sua empresa, e tenho certeza que dá pra você ser feliz, porque a galera do Village tá aí já há um ano e meio, quase dois anos, sorrindo, contente da vida. Retorno, o que foi investido, teve, eu não vou, não pode abrir tanto assim não, né?
Ninguém, veja só, dos números que já nos passaram de Village, de loja torcedor, a turma trabalha 100% pra cima.
É pau. De retorno, viu, galera?
Retorno, pra cima, viu?
No caso do Village, é bem pra cima.
A CVC tá preocupada.
Não, velho, não é por acaso que o Eduardo fala que nós somos uma das principais agências de turismo do hotel.
Uma vez o Eduardo falou pra mim uma história, que ele no final do ano dá uma festa pras agências que mais levam gente. Eu vou pedir esse ranking.
A casa reservada pra gente lá.
Rapaz, a casa do Village espetacular. E a gente tá precisando ir lá.
Vamos embora. Então vamos marcar isso aí. Site também da gente, www.podcast45minutos, podcast45minutos.com.br. Vamos começar a falar da revolução no futebol brasileiro, destacando o seguinte, que lembrando, como a gente tinha falado ali no começo do programa, em novembro do ano passado, esse tema foi trazido aqui, foi levantado no podcast 45, como o Fred lembrou, como uma possibilidade distante, uma possibilidade remota de eventualmente uma emissora de televisão tentar também oferecer uma grana para que os clubes passassem a ceder o direito de transmissão para ela e não para a Rede Globo, que é a tradicional dona dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E eis que, nessa quarta-feira, surge com bastante força a notícia de que o Esporte Interativo está em busca dessas parcerias, né? A gente sabe aqui que Atlético Paranaense e Curitiba já assinaram, inclusive. Santos confirmou, mas não assinou ainda.
Na verdade, ninguém teria assinado. Todos já teriam acertado os detalhes. Curitiba e Atlético Paranaense, eles toparam a proposta, mas assinaram. Não que seja um detalhe, mas toparam as propostas. O Santos também topou a proposta. E tem até notícia do Bahia também, num grau menor.
Grêmio e Inter também seria por aí, né, maestro?
Na escala do Bahia.
Na escala do Bahia, né? Bahia, Grêmio e Inter estariam negociando, estariam perto, mas nada oficial por enquanto,
mais,
né?
Mais perto do que longe.
E, puxando aqui um pouquinho mais para perto, o Santa Cruz também pode se tornar um dos cotistas aí junto ao Esporte Interativo.
Professor, vamos explicar primeiro assim. Pronto, ele falou perfeito, porque a Globo, ela é dona da holding, né? Assim, que tem Sport TV, que tem o Premier, a própria Rede Globo Televisão, então é uma coisa maior. Mas nesse caso especificamente, assim, para o torcedor entender, Campeonato Brasileiro tem a transmissão do Campeonato Brasileiro tem três contratos. O contrato da TV aberta, que no caso, em relação à transmissão, é a Rede Globo.
Certo.
O de TV fechada, TV fechada é TV por assinatura, TV a cabo, chama como quiser.
Aí vai ser Sport TV.
Que é Sport TV. E o pay-per-view, que é o Premier. Então,
são três contratos,
são,
né?
São três contratos distintos. O Santa fechou em 2016 26 milhões de reais. Foi até o valor comentado esse ano, que o presidente já fechou. Esse valor do Santa engloba os três contratos, porque é um contrato pontual por ano. Para os não cotistas, quem são os cotistas? São aqueles clubes que, desde o Clube dos 13, eles recebem a cota independentemente da divisão que jogar.
Antigamente, quando ia para a segunda divisão,
não, achava, tem, né? Mais ou menos assim. O Grêmio, já que você falou Grêmio, o Grêmio ganha 60 milhões na primeira divisão.
Certo.
Se ele cai, esses 60 milhões, se ele não me engano, é só da TV aberta, esse valor.
Certo. Fora TV fechada e fora pay-per-view, né?
Não, que aí sobe um bocado. E o pay-per-view vem crescendo muito. Vai ter uma importância muito grande nos próximos anos. Até Evandro Carvalho, a gente vê quando tem que dar um crédito porque ele já fala isso há uns um ou dois anos, ele já diz que 2018, 2019, e ele falava isso antes dessa história do esporte interativo, veja que curiosidade, que a TV fechada e sobretudo o pay-per-view teria uma importância muitíssimo maior. Pois bem, o Grêmio que ganha 60 milhões, se cair para a segunda divisão, ele ganhará 60 milhões no primeiro ano. Aí, a partir do segundo ano, acho que tem uma queda, se não me engano, entre 25% e 50%. Confesso que não lembro o número exato agora. Mas o primeiro ano garante. Para quem não é cotista, o que é que acontece? Se você cai para a segunda divisão, você vai receber o contrato da segunda divisão. Aí, vamos dar o exemplo do Santa Cruz. O Santa Cruz está na primeira divisão com 26 milhões. Se ele fosse cotista e jogasse a Série B o primeiro ano, ele ganharia 26 milhões. Mas o Santa não é cotista. Então, se o Santa Cruz estivesse na segunda divisão, ele ganharia 5, que é o valor padrão da segunda divisão. Só vai ganhar mais do que 5 milhões, e já é um aumento, porque ano passado eram 3, né? Só ganhará mais de 5 quem for cotista. Quem são que tá lá? Vasco, Goiás caiu agora. Então, esses clubes vão receber o dinheiro da primeira divisão no primeiro ano da Série B. O que está acontecendo? Essa proposta do esporte interativo é para o contrato da TV fechada. Então, está quebrando o monopólio do Sport TV.
Do Sport TV.
Só que isso já é muito importante. Porque
é o primeiro passo, né?
Desde 2000, existe um monopólio. A última vez, possivelmente a única vez que isso que, desde que começou a ter TV a cabo, que o campeonato foi dividido dessa forma, a última vez foi em 1999. O campeonato brasileiro teve 22 times, o formato foi turno único, e os 8 melhores avançavam para o mata-mata, para a segunda fase. E foram 16 times que fecharam com o Sport TV, o Clube dos 13, mais alguns abnegados, tipo Botafogo de São Paulo. Botafogo de Ribeirão Preto, jogou, os caras nem faz nem ideia, mas jogou a Série A.
Nem lembrava.
Jogou a Série A. E jogou duas vezes, jogou em 2000 também. Não, jogou em 2001 também.
Ou seja, caiu em 99 e voltou em 2000 para jogar 2001?
Porque 99 e 2000 não teve...
Não, eu acho que jogou 2001. Tanto jogou 2001, que até foi o jogo que rebaixou o Sport, se não me engano. No Brasil de 2001.
É um time muito mais interessante do que os times. Alguns outros times do interior.
Mas, por exemplo, jogou o Botafogo de Ribeirão Preto. Só para dar um exemplo aqui, é o Gama. O Gama em 99, que foi o detalhe, esse ano.
Esse foi o ano que gerou.
Que gerou a Copa Jovelãs, né? Porque o Gama não caiu no campo, deram um arrumadinho para beneficiar quem? Não, vou nem falar.
O Gigante.
A galera pesquisa no Google depois. mas enfim, voltando.
Pesquisar no Google, acha primeiro o do Rio ou o de São Paulo? Ou da Paraíba? Hoje em dia é equilibrado.
Não. O Google é tão inteligente que depende da região que você tiver, lógico, faz diferente na busca. Se você tiver em João Pessoa, é possível que...
Que aperte do Rio.
Eita. Que maldade.
Que maldade.
Mas enfim, Fred entendeu.
No Recife aparece em João Pessoa.
A galera do Pernambuco do Norte.
No Recife aparece em João Pessoa. Em João Pessoa aparece do Rio.
Voltando aqui, raciocínio. Quem fechou com a ESPN, os seis times foram Atlético Paranaense, Vitória, Guarani, Portuguesa, Juventude e Paraná. Detalhe, desses aí, quatro, não por acaso, entraram no Clube dos 13 no final desse ano. Foi a última vez que o Clube dos 13 foi ampliado. Porque esse Clube dos 13 tem 13 times, né?
Originalmente,
né? Não, originalmente seriam 12. Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Seria realmente o G12 em 87. Mas aí, pô, o Bahia tinha acabado de ser quinto lugar no Campeonato Brasileiro de 86. Tinha tido a melhor média de público da Série A em 3 dos últimos 4 anos. Ou seja, aí disse o Bahia, tá fora, Beto.
E também existia uma pressão. E existia também uma pressão geográfica.
Claro.
E tem o nome geográfico
e tinha o título da Taça Brasil. E
pra legitimar também o nome clube dos
13,
o clube dos que foi.
Não, mas não, pra legitimar uma Liga Nacional.
É, pra legitimar uma Liga Nacional. Tinha que ter um clube nordeste.
Aí entrou, aí, mas o Bahia é membro fundador. Mas tô só dizendo que assim, a ideia não era botar o Bahia, não. O Bahia entrou na Gama
e Gaiato no navio.
Não, entrou porque era o Bahia, era um time.
Sim, sim, mas ali de Gaiato, né? Naquela circunstância.
Aí, em junho de 97, entraram Sport, Goiás e Coritiba. Aí ficou 16 times. E em 99, no final do ano, se não me engano, entrou justamente 4 desses 6 aí: Atlético Paranaense, Vitória da Bahia, Guarani e Portuguesa. Não é coincidência nenhuma.
Hoje dois saíram, né? Guarani e Portuguesa.
Saíram em 2011, na quebra do Clube dos Três, quando ele implodiu. Só pra chegar lá, disso aí, que quando aconteceu, os jogos, só passava o jogo entre eles, na TV fechada. Jogos do Sport TV, só entre os 16 times, mas aí eles tiveram, 120 times, 120 jogos pra passar.
Não que passaram
120. Não que passaram o embarcaço poder... todo, mas tinham 120 possibilidades de passar. E a ESPN teve 15. Só que pra ESPN isso bastou. Porque pela rodada do campeonato, era quase toda rodada tinha um jogo.
Porque lembrando, assim, só é óbvio, mas só para deixar muito claro, se você assinou com o Santa Cruz, você não pode transmitir o jogo Santa Cruz com o Flamengo, por exemplo.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Eu tenho um artigo da lei, mas a lei preserva os clubes e os contratos.
Deixa eu te fazer uma...
E esse é o grande x da questão.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que na verdade eu sei a resposta porque a gente conversou mais cedo, mas é importante porque é uma dúvida que eu tinha. O Esporte Interativo...
Detalhe, eu posso estar falando tudo grande besteira. Tudo que eu estou falando é lendo tanto quanto vocês todos aí, antes que ninguém
ache. Não, não é tanto quanto a gente, mas você lê muito mais.
Com a galera.
Mas enfim, o Esporte Interativo busca ter 8 clubes.
Ao menos 8.
Ele não vai ter garantia, inclusive, que seus 8 estarão na Série A. Mas, enfim...
Mas está buscando 8
tá que
potencialmente estejam
na previsão. Estejam na previsão em 2019.
De 19 isso, a 24, né?
Isso, ele vai ter um número X de jogos, como a gente falou.
4 vezes 7, 56 partidas
no brasileiro. Mas foi aquilo que eu perguntei. Ele não tem o direito de, numa rodada, transmitir quantos jogos quiser dos seus times.
Provavelmente não. Por que provavelmente não? Porque eu não tenho qualquer acesso ao contrato. Mas é assim com o Sport TV. O Sport TV não. Veja, o Sport TV tem todos os jogos lá, mas ele tem direito a, se você escolhe o seu jogo, você escolhe. Não, a Globo escolhe, vai pela prioridade dela, vai pela TV aberta, e a partir disso, depois que a TV aberta escolhe, o que sobrar, se você quer que jogo para botar às 6h30 do sábado.
O Sport TV tem dois jogos agora, não tem mais o sábado. Ele trabalha com a quinta, 9 da noite.
E domingo.
E o domingo, 6h30, né?
9 da noite, que seja, só para ver se quando o Fred confunde. Pô, mas beleza, um na quarta.
Um na quinta.
Porque tem rodada que não tem quarta-feira, pô. Tem rodada que não tem jogo.
Sim,
tem
jogo. Verdade.
Mas vamos supor que seja. Um jogo, rodada da quarta.
É quando não tem, ele faz no sábado, é verdade.
Pronto.
Dois por semana.
Dois por semana. Aí o que acontece? A Globo escolhe, porque pode ver, nunca é um jogo de Sport TV ou da Globo. Claro. Essa hora é diferente.
Até iam competir a mesma empresa?
Na verdade, só corrigindo.
Caso. Eles querem jogos o horário inteiro.
Cara, só corrigindo, não é dois por semana, não. É um por rodada.
Um por rodada.
O Sport TV tem um por rodada. Ou seja, a tendência é que o Sport Interativo também tenha um por rodada.
Veja, tendência. Não
tendência.
Veja, o contrato, pelo que falaram, seria 9 vezes maior. Não confunda 9 vezes maior com aquele geral que a gente já publicou aqui algumas vezes no post, tipo, já que eu falei do Grêmio 60, se o Grêmio assinar. Não é 9 vezes 60, não. É 9 vezes a fração da TV fechada.
Que 60, o que Cássio trouxe, que ela a TV aberta.
No UOL tem dizendo que o Atlético Paranaense Coritiba receberia, por exemplo, 27 milhões.
Maestro.
O que significa que a fechada deles seria 3 milhões.
Pelo ranking, quem paga mais é TV... fechada, ou é TV aberta, né? Pay-per-view e depois TV fechada, é isso?
Não, eu acredito hoje que, veja, se o valor do Atlético Paranaense, a partir desse dado, que eu não sabia quanto era fechada, eu já sabia quanto era o pay-per-view, porque já costuma sair mais, porque todo ano pay-per-view é a única coisa atualmente que muda, né? Então, como eu tô procurando, falando aqui, me enrolando, mas que eu tô procurando, pra achei. O pay-per-view muda e a TV fechada é um gráfico fechado. Cada vez mais o pay-per-view vem crescendo. Por exemplo, em 2013, o Premier pagou para todos os times 280 milhões. Subiu para 300 em 2014 e 400 em 2015. Se você fizer a conta de 450 sobre 300, é 50% de aumento. 50% de aumento em um ano é uma cavalice, né? Aí, por exemplo, o Atlético Paranaense, deixa eu ver se eu consigo o número exato aqui, o próximo. Atlético Paranaense ficou na faixa de uns 3 milhões. Mas detalhe, 3 milhões? Isso é, depende da torcida, depende da torcida dele. Se a torcida dele aumentar, ele pode ser mais. Essa cota é aberta. E foi 3 milhões no último ano. Como eu acabei de falar, o negócio foi de 280 para 450 em 2 anos. Então a TV fechada cada vez vai aumentando mais.
TV na, fechada ou
pay-per-view? No campeonato inglês, a gente assiste aqui na TV por assinatura aqui, mas na Inglaterra é basicamente pay-per-view. Os ingleses assistem a Premier League pelo pay-per-view, basicamente.
Uhum. Que é o que basicamente se assiste o futebol brasileiro também.
E por isso...
É. O que eu quero saber é assim...
Mas, você espera Globo pra ver o esporte
do Tatuí? Cássio, um segundo pra responder a pergunta, pra gente não ficar atropelando todos os assuntos em 10 minutos. A gente tá vendo quase todos os assuntos em 10 minutos. Assim, a pergunta de Celso foi a questão da receita.
Isso. Né?
Então, o exemplo do Sport Santa Cruz, atual, de 2016, é um exemplo que fica claro, fácil de entender. O Santa, ele fechou por 26 milhões.
TV aberta.
Não.
Não, cota total, cota total.
Porque os times que não são cotistas...
E posso só refazer a besteira aqui, que eu falei cerca de 3 milhões, né? 3 milhões foi o valor que ele recebeu em 2014. Em 2015, o Atlético Paranaense recebeu 5,8 milhões de reais no PPV.
Quase
o
dobro.
Quase o dobro. Quase o dobro. Olha a importância aí.
O que já começa a colocar o PPV à frente
da TV fechada.
Pra ser exato, 2013, 3,0. 2014, 3,7. 2015, 5,8.
Então, mas voltando para poder responder bem essa questão de Celso. O Santa Cruz fechou para 2016 26 milhões. Porque os times que não têm cota fixa...
Isso eu disse, aqui tá juntando
tudo. Ele junta tudo. O Sport, a cota fixa do Sport é de 35 milhões. Que é a mesma do Atlético Paranaense. Que a gente tá os exemplos aí do que Cássio acabou de falar de PPV.
Mas isso é sem PPV.
Então, 35 milhões do Sport é a TV aberta. Aí o Sport você vai ter mais o acréscimo do PPV.
Em 2015, para o Sport, isso representou 6,7 milhões.
6,7 milhões. E mais o acréscimo da TV fechada.
Vamos supor que seja o mesmo de Coritiba Atlético a partir do valor da
3 milhões.
De 3 milhões.
Então, aí.
38 mais 6,44, 45 milhões.
O Sport já partiria para 2016 por, no mínimo, que deve
aumentar. Projeções.
Projeção, mas no mínimo, porque a tendência é que o PPV aumente um pouco, o Sport teria 45 milhões. Tanto que existem alguns. O Bahia, quando ele fala que. Lembra que a gente falou que o Bahia.
O Bahia é muito mais. O PPV do Bahia.
O Bahia se calcula a sua cota para esse ano. Lembra não que quando a gente começou a falar que o Bahia. Em 50 milhões e algumas pessoas...
Sabe o que faz sentido?
Porque o PPV dele é muito
35,
maior.
Vamos falar, 35 mais 3. Esse 3 eu nem sabia. Esse 3 eu vi a partir do UOL. Só a projeção...
Esse porque, 3 é da TV fechada.
Da TV fechada. Porque eles fizeram. Se vai ser 9 vezes o que eles vão receber e o valor é aquele, tinha que ser 3 milhões, né?
Certo.
Coritiba e Atlético Paranaense que estão sempre que são no mesmo nível de Sport Bahia. De PPV, o Bahia ganhou 2015. Jogou a B, viu? Vamos lembrar. 16,6 milhões de reais.
Bahia, 16 milhões de PPV.
16,6 milhões
gigante.
De reais.
Gigante.
Ó, é PPV, meu irmão. 8,4 em 2013, 11,1 em 2014, 16,6.
Então, por isso que o Bahia fala que esse ano ele terá uma
somando
cota...
Somando quanto aí?
Dá 20 com 35.
38 mais 10, 48 mais 6, 55.
55.
Aí, bate aquele valor.
Bate o valor que...
Chegamos finalmente ao valor do
que o Bahia... valor discriminado, né?
É, ao valor discriminado.
Ao valor que o Bahia sempre se referia, que tem o Sport deve se aproximar de 50 milhões nesse ano. Então,
detalhe, a gente somou essa projeção
de
2015.
Então, a tendência é que seja maior. Por isso que eu estou projetando o Sport 5 milhões acima,
certo,
né, com os acordos. E o Sport ainda ganhou algumas luvas, porque não confirma.
Mas outra coisa. Aí vai ficar muito complicado.
Confunde mais. Então, esse é um ponto para mostrar que, sim... A TV fechada é o menor das três participações hoje de menor do orçamento dividido em três. A TV fechada, onde o esporte interativo está entrando, é onde é mais
vulnerável.
Vulnerável, digamos entrar, assim, né? Porque é o contrato mais, é o menor contrato. E é o contrato mais fácil de quebrar e o esporte interativo corretamente. E quando a gente fala em esporte interativo, é muito bom deixar claro que o esporte interativo é um produto da Turner.
Se não fosse isso, não daria.
Que é, na verdade, quem tá brigando de frente, é como o Sport TV é um produto da Globo. E essa entrada dele é por aí. E por isso que eu disse, não é a revolução, é o início, né? É um começo.
Porque eu, você... eu já acho muito relevante.
Eu também acho muito relevante.
A audiência agora, eu estava vendo quase agora, é porque eu abri tanta aba aqui, mas infelizmente estava no outro computador, isso eu não abri não. O Sport TV foi o canal por assinatura mais assistido do ano. Então assim, vai sair pá. E aí é o que eu falo, vamos lá, a gente está considerando Santos, tipo, a dupla Atletiba, Santos, aí se vamos supor se fechar Grêmio, Internacional, Grêmio Internacional e Santos, só esses três. A chance de dar uma merda é grande, né, no campeonato, e o Sport TV não ter o grande jogo da competição ao final da temporada.
Pois então, isso é muito, muito importante.
Isso é bom, a gente tem que enxergar como uma coisa boa.
Eu acho, veja só, eu hoje, a minha primeira tweetada quando eu acordei, hoje eu tenho feito quando eu soube isso, eu acordei e falei, disse, um dia, todos ainda vão agradecer ao que esses primeiros clubes que estão fechando com o Esporte Interativo estão fazendo.
É, mas porque não vão eles... 99,
sim.
A turma, no final do ano, já foram gareados.
Mas em 99 já ficou...
Claro, já passou.
É, já passou tão pra trás, as só coisas já vieram. E outra coisa, queira ou não queira, em 99, foi feito com a escala de times, de intermediários... Sim. Da segunda pra terceira linha dentro
do... O convite foi muito forte, chamaram pro clube dos três. Ou seja, vem virar cotista, o cara, pô, vou...
Mas agora, você ter um Grêmio, um Inter, um Santos se aproximando já dá um peso muito maior. E o que é importante é porque, pra gente aqui, que a gente grava esse podcast no Recife e tem um sentimento muito do futebol do Nordeste, uma visão de futebol de quem não tá no eixo... E nisso a gente se aproxima mais do público de Belo Horizonte, nisso a gente se aproxima mais do ângulo de visão do Rio Grande do Sul, porque a gente se sente fora do eixo e do eixão, o tal eixão que forma o G12 que a gente tanto
combate. Que aí vai incluir Minas e Rio Grande do Sul.
Mas Minas e Rio Grande do Sul também se sentem fora do eixo, e com razão, porque você vai na divisão de cotas de hoje, da TV aberta, e você... coloca times campeões de Libertadores, times muito maiores, como eu considero Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético, em um patamar a anos-luz do Botafogo, muito acima do Botafogo, aquilo que a gente já fala.
Se a gente for falar em estrutura, tá acima de tudo,
esses quatro clubes são acima do Botafogo em todos os aspectos que o futebol permite analisar. Todos.
Inclusive econômicos.
Todos os aspectos que se pode analisar.
Inclusive econômico, porque essa discussão é sobre...
Todos os aspectos que o futebol permite analisar, Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético, são maiores que o Botafogo. E estão na mesma fatia de recebimento.
Por uma questão geográfica.
Algo que a TV Globo, que é quem tem esse controle há muito tempo, ela impõe. Que é o futebol por castas. É o futebol por CEP. Né? Então esse é muito difícil quebrar. Esses quatro clubes quebram muitas vezes. Lembre que a Globo, quando um desses clubes está na final da Libertadores, não passa o jogo de ida. Quando um desses clubes está na final da Sul-Americana, não passa o jogo para o país. Então assim, eles também sofrem uma porque o funil da lógica de mercadológica da Globo em relação ao futebol brasileiro é um funil que privilegia, primeiro, quatro cidades, depois duas cidades, até chegar em dois times.
Verdade.
Né, que é o processo de polarização. Começa, o funil da Globo é Corinthians e Flamengo. Aí ele vai crescendo e expandindo esse funil. E isso gera um sentimento de revolta quando o funil vai aumentando, a base sente muito isso. E esses clubes estão dando um passo muito importante para que as coisas mudem o rumo. E assim, e é muito... Porque é a história do futebol brasileiro é sedimentada nesse conceito de castas. E dois pontos me agradam muito na proposta do futebol interativo, ou do esporte interativo. Um deles é que, além de estar pagando mais... já se definiu que vai adotar o critério de divisão da Premier League.
O que é, do ponto de vista esportivo, muito mais justo.
Que é aquele critério que a gente já falou.
50% é dividido igualitariamente entre todos os participantes, 25% pela posição do ano anterior, é um critério técnico, e 25% por audiência.
Que é um
olhar mercadológico. Ideal.
Tem um quadro aqui que eu coloquei no blog, já tem um tempinho, foi, na verdade, foi Diego Borges, da Rádio Globo Recife AM. a AM Recife, desculpa aí, que fez a projeção sobre o investimento, como seria a Série A no estilo Premier League, né? Se vai ser o Santa Cruz seria 25 milhões, 20 milhões. Nessa época, a projeção foi do Santa em cima de 20 milhões, era o valor que se tinha. Acabou fechando por 26. Mas era, o cálculo foi em 20 milhões. Seria Santa 20 milhões, Corinthians 170. 150 de diferença. Na Premier League, o Corinthians cairia para 103, cuja a Premier League, sim, o Fred falou, as três.
O Sport Interativo vai dividir. Esse
cairia para 103 e o Santa Cruz subiria para 39, ou seja, uma diferença de 64. De 150 milhões, a diferença cairia para 64 milhões. Assim, isso do último para o primeiro. Imagina o equilíbrio. O Flamengo, para você ver, se Corinthians e Flamengo que recebem o mesmo valor, é até justo pro Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro. Se você parar para pensar assim, pô, o Corinthians foi campeão brasileiro. Mas por que que...
Vou receber a mesma coisa
do Flamengo. Para você ver, pelo menos nesse ano, né? Então, o Flamengo cairia para 86. Seria 17 milhões entre Corinthians e Flamengo, a diferença.
E aí, outro ponto, Celso. Esse é um ponto que é muito interessante. O outro é, já existe também na proposta, os clubes estão assinando com isso, um acordo para equilibrar a quantidade de jogos que cada time
tem exibido,
será exibido, e um outro que não tem tanto a ver com divisão, mas é muito importante para o futebol nacional, é a limitação de que o jogo mais tarde terminará às 10 da noite.
Ou seja, isso, essas coisas noite, também, tem já o blog de Perrone, do UOL, já disse que o contrato prevê chamar todos os estádios com name rights pelo nome, ou seja,
exata, outra grande Arena vantagem.
Pernambuco, Itaipava, Arena Pernambuco, Palestra Itália, Allianz Parque, Corinthians, se o Corinthians vender qualquer marca, vai vender Itaquerão,
HP,
HP, Maracanã, Microsoft, o que você inventar. Lembrando que o Santa Cruz chegou a ficar perto assim, da ter ideia de ser Itaipava Arruda, né? Itaipava controla os bares, não fechou qualquer name rights. Mas no momento que você fecha um contrato desse, e que o contrato prevê que será chamado...
E a Globo age...
Vamos fechar esses name rights, porque vão chamar o Arruda sim. Vão ter que chamar o Arruda de... É mais dinheiro, pô.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, Fred. Eu vou fazer essa pergunta, se você achar que foge um pouco do tema, a gente responderá daqui a pouco. Queria saber o que é que vocês acham que justifica a espanholização do ponto de vista da Globo. Por que é interessante polarizar dessa forma entre Corinthians e Flamengo?
São dois mercados, assim, quando se fala em o Ibope, quando se, o Ibope é um instituto, mas é tipo Gillette. Gillette é lâmina de barbear, o Ibope você...
As pesquisas.
A pesquisa da audiência para você é Ibope, você mentaliza, é isso que eu estou querendo dizer. Você mede em Rio São Paulo. Quando você sempre fala disso, qual foi o final da novela? O final da novela deu 48 pontos no Ibope de São Paulo, 45 no Rio. Pronto, basta. Se fez, se foi isso, é um sucesso. O mercado está lá.
Mas reflete a realidade, é isso que eu quero saber.
Mas aí tem que reconhecer que uma cidade tem 12 milhões de habitantes, outra tem 20. Você está perto, eu estou respondendo pela
Globo. Sim.
Aí uma cidade tem 12, outra tem 20.
Belo Horizonte.
Tem 5, se eu não me engano, 5,5. Mas economicamente o PIB é muito maior.
O PIB é muito maior.
Politicamente, economicamente, assim, é mais forte. Mas, veja, é uma forma de enxergar. Aquilo basta para você. Por exemplo, ter 20 pontos, um produto. Tudo que eles fazem isso para ter audiência, para ter um retorno a quem está investindo neles em comerciais e qualquer tipo de parceria, né? Um retorno de 10 pontos em São Paulo, e a Globo não trabalha com 10 pontos, a gente sabe, é de 20, 30, mas um retorno de 10 pontos em São Paulo, do mercado de São Paulo, talvez valha mais do que, com todo respeito, 50 pontos no Ibope no Piauí.
Isso, Celso, eles fazem assim, a construção...
É mercado.
E a Globo, ela acredita muito no poder dela. Então ela também acredita no trabalho que ela conseguiu durante muitas décadas, e hoje é que ele começa a ser desconstruído, onde dá para ser desconstruído, em outros lugares não, que é justamente a nacionalização dos dois times. E é muito mais fácil você nacionalizar dois do que 12.
E controlar dois.
Tá. Então você tenta por aí, como Real Madrid, Barcelona, e que é justamente daí que vem o nome
espanholização.
Isso é muito forte, isso é tão forte, que sai da Globo. Você vê a ESPN, e é onde eu fico mais triste, porque a ESPN é um canal onde os debatedores se colocam como quase que opositores à estrutura do futebol nacional.
Ao modelo, né?
Inimigos ferrenhos da CBF, criticam o modelo da seleção, são críticos de tudo. mas são extremamente presos ao conceito de G12. Talvez por já estar enraizado, é uma empresa muito paulista, talvez por já estar enraizado, talvez por pressão de audiência. Hoje Cássio deu um exemplo que chegou a ser constrangedor.
Não foi constrangedor, mas foi um trecho do programa.
O início do programa, que foi a notícia da saída de D'Alessandro do Inter.
O meio da Alessandro, craque do Internacional.
Sim, um dos maiores ídolos da história do clube.
Campeoníssimo pelo clube. Não sei quantos grenais nas costas. E sim, sinônimo internacional. Você fala D'Alessandro, você...
Vai lembrar dele com a camisa do Inter.
Aí a notícia é pro futebol brasileiro bombástica. A D'Alessandro sair do Internacional para ir pro River Plate. Talvez a gente não tenha tido a dimensão justamente por ser internacional. Se fosse o D'Alessandro sair do Corinthians pro River Plate. Enfim, mas o problema não foi isso não. O problema é que na hora que... Veja, D'Alessandro, não sei se foram 6, 7 anos, já há muitos anos ele estava no Inter, ou até mais do que isso. Qual é a pauta? Assim, se D'Alessandro sair do Internacional quando emprestado, o que é que você, por exemplo, só por curiosidade...
É, por quanto recebeu, né?
A ausência,
quem vai substituir...
O foco seria, sobretudo, no Internacional, certo?
Certo.
Lógico. A lacuna no Internacional, tá.
Sem dúvida. Ganho, né? As perdas como se...
Exatamente.
Não pode ser, se caberia no Corinthians.
E o programa
sério, foca...
Não, veja, não foi a pauta. Isso foi, assim, no meio de uma coisa, antes de se pensar no Internacional, se pensa um negócio desse, assim.
Cabia no Corinthians? Então, assim, é isso que leva, quando a gente teve...
Mesmo lendo do leitor e tal, mas assim, dando vazão ao assunto.
Isso você...
Como se fosse pra justificar, pra dizer, não é a gente aqui.
Vira algo muito, muito... Sabe? E é muito difícil quebrar isso, sabe? É uma coisa que às vezes dá uma canseira mesmo, você se distancia, essas questões de Juca Kfouri, quem acompanhou essa semana, que...
Mas ele justifica... Tá errado, ele respeita, ele tá errado.
É uma linha absurda, mas ele fez o primeiro post comentando os resultados do fim de semana do...
Campeonato Estadual.
Dos campeonatos estaduais. Foi assim, dos grandes do Brasil, só o Fluminense perdeu. E aí, ele justifica os grandes...
Mas ele cita todos os jogos, para você deixar bem claro.
Ele cita os 12 grandes, ele justifica os grandes pelas quais são os 12 maiores. Isso causou uma revolta imediata...
Nos comentários, né?
Nos comentários. Aí você pensa, porque tem torcedor do Santos e do Náutico que aproveita essa situação assim e... porque eu vejo... Isso, na verdade, toda essa discussão aqui já foi muito forte no Twitter, por isso que eu trago... Torcedor Santo Náutico, quando a gente bate nisso, eles acham que é muito uma defesa do esporte. E obviamente, pela rivalidade.
Esse é o primeiro comentário do post, inclusive.
E eles, pela rivalidade, obviamente, tentam tirar o esporte desse contexto. Né? Trazendo para o esporte para um contexto mais próximo do cenário de Santo Náutico em patamar nacional. E a gente já discutiu aqui, o podcast é muito aberto, essas coisas, não tem esses.
Tem amarra, não tem
ninguém. Essas amarras a gente já deixou muito claro que.
Está não em são, outro patamar.
Não são, e todo mundo sabe disso. O torcedor do Santos sabe disso, o torcedor do Náutico sabe disso. E o primeiro comentário é do Atlético Paranaense.
Que detalhe, que na visão da gente também...
Que na visão da gente é o principal, seria o primeiro... Quem vai incluir? Atlético Paranaense. E aí, esse foi o que o Cássio falou. Não precisou nem ser uma enxurrada de comentário. Esse comentário foi tão forte, e o Cássio falou três linhas. Uma da Juca Kfouri, a gente está no século XXI. E aí Juca Kfouri fez um segundo post, já entendeu que o Botafogo era o alvo, porque é muito fácil entender que quando você coloca o Botafogo é o alvo, então no fundo ele sabe que já há, onde é o questionamento. E aí ele trouxe as explicações que o Botafogo, aquela lista de jogadores que cedeu para a seleção, um brasileiro, uma Taça Brasil e 20 cariocas. 20 cariocas não tem como conseguir.
Ninguém,
o Atlético Paranaense não vai conseguir 20 cariocas.
Nem um time fora do
Rio. O resto do Atlético Paranaense já conseguiu. E mais.
E a torcida, né?
Exatamente. E esse post dele, logicamente, gerou outra repercussão.
Não, mas que ele fala a história da torcida.
Exatamente. Esse é fundamental, que aí é a definição de Juca que se tornou. Talvez ele no passado não seja assim. É um cara que não trabalha com fatos. Não trabalha com Google. Ele trabalha com a opinião dele como fonte. Né? A visão dele como fonte. E aí ele fala que bota aquela velha viagem da maionese, que o Botafogo tem torcida nacional, que o Botafogo tem uma torcida muito acima, que em todas as pesquisas Botafogo e Fluminense estão entre os 12, que são sempre os 12. E aí nosso amigo Cássio, que é um cara que trabalha muito mais com a informação do que com a opinião, Cássio muitas vezes deixa até de dar opinião, ele trabalha realmente com números, com dados, tudo, tem todas as pesquisas arquivadas, e mostrou claramente, e mostrou porque é normal, se tornou normal.
O Botafogo está na frente, no G12, ele aparece mais vezes?
Aparece.
Mas no momento que tem uma exceção, já quebrou.
E não só tem uma exceção.
Já
não é toda, né?
Não, é assim.
Ibope.
E detalhe.
Ibope, só, não só é...
Não, o cara começa, é bom, assim, o cara começa logo com Ibope. Ibope, vamos lá, Ibope. Ibope 2010. Sport Bahia, na frente de Botafogo Fluminense. Aí o cara vai para Paraná Pesquisa, de 2013. Sport Bahia, na frente de Botafogo Fluminense.
Então, o que significa?
E outra, e vamos supor que não estivesse, certo? O que é que eu luto? Se eu acabar falando de G12, acho que a gente tem que voltar pro ponto. Mas, de minha parte, é porque você vai alongar isso aqui. Ah, mas vamos supor que o Botafogo, na próxima pesquisa, esteja no G12. O problema é ser G12, porque aí está lá o Botafogo com 1,6. Aí está o Sport com 1,4. Mas o Botafogo é G12, ou seja, ele 0,2 à frente do Sport é suficiente para que ele seja do mesmo patamar do Flamengo com 17. Pois é. Então o Flamengo com 17, ele com 1,6. Mas eles estão no mesmo patamar, porque existe o G12. O Sport com 1,4 está ali. Se for uma, não foi o caso, apareceu até na frente, mas eu estou considerando que uma próxima pesquisa bota atrás. Mas esse 0,2 é o que eu falo. Se é 12º, é diferente de ser G12.
Teve uma pesquisa, Cássio, que eu não me lembro, talvez você lembre, que para mim essa pesquisa é a mais forte. Uma pesquisa que aconteceu, acho que foi em 2011, não me lembro, com jovens, né? Era uma pesquisa com jovens. E aí o Botafogo já...
Cansado?
Já some assim, da pesquisa.
Aí, também existe um problema local. Assim, o próprio Náutico. O Náutico, o 2001, os títulos de 2001, 2002, 2004, eles foram importantes para o Náutico, porque o envelhecimento... Assim, pesquisa pernambucana tem de 7 a 10, assim, pode o blog, o que não falta realmente é a pesquisa lá. E quando tem um raio-xzinho dela que vai por escolaridade, idade... sexo, o bairro, que, enfim. O envelhecimento da torcida do Náutico é um fato. Você não tem como. Aquela impressão que você tem que a torcida. É uma, claro que você. Porra, é óbvio que tem jovem. Mas, proporcionalmente, muito menos do que nas torcidas de Santo Esporte. E a do Botafogo segue esse
período. E aí, nesse mesmo post, aí nesse segundo post de jogo, que foi o cara que está mostrando hoje uma resposta, que também é matadora. E o cara cita, não sei se o cara é de Porto Alegre ou se é de Curitiba, ele cita justamente. Atlético Paranaense, Curitiba, Bahia, Sport, pelos mesmos argumentos de proximidade muito maior. Mas enfim, como o Cássio falou, essa é a questão do G12, ela permeia tudo isso aqui, porque a revolução
é diferente.
A revolução é justamente para
e talvez
atingir esse conceito.
Sem surpresa, o Botafogo já tenha assinado com a Globo, né? Que não vai
exatamente, é a segurança dele. Mas assim, essa visão está até no Esporte Interativo também. O Cássio falou um negócio muito interessante, que o Baran, né, num programa recente, discutindo, não foi Barão, não foi?
Acho que foi ele.
Discutindo públicos no Campeonato Carioca, falou, não, porque
tá sem estádio, o Rio está sem o Maracanã e sem o Engenhão, então eles estão com problemas para os estádios dos clássicos. Há uns anos atrás tem volta redonda,
mas assim. Que é terrível.
É, não cabe, é muito.
É terrível.
Que aí falou, não, por que não joga no Nordeste? Vamos levar o jogo do Botafogo para a Arena das Dunas, para a Arena Pernambuco?
Traz para ver o que.
Exatamente. O Botafogo saiu daqui com menos 40 de renda.
Exatamente. Teve um jogo, a galera esquece. Ó, teve um jogo, Botafogo Fluminense.
Clássico.
Clássico. Acho que deu 8, 9 mil pessoas. Ainda, o Botafogo saiu devendo 40 mil reais. Mas, não muda, é isso que eu falo. Não
a
muda.
Visão continua sendo que o Botafogo veio aqui
do Fluminense. Até a torcida nacional. Mil,
né? Não tem. Teve Botafogo e Santa Cruz pela Série B. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tinha 30 pessoas assim do Botafogo. Pô, nacional, meu irmão. Nacional até onde? Mas...
Enfim,
a gente pega a parte para ajudas mesmo. Né?
Pronto. Então deixa eu fazer a pergunta que estava entrando, que foi quando eu disse, vamos focar aqui, que é uma coisa importante, que era quando você perguntou sobre o PPV em relação a valores, né, que a gente já explicou.
Sim.
E aí Cássio ia trazer uma coisa muito interessante, que é onde você consegue ver seu time. Que Cássio falou, na Inglaterra a gente vê na TV fechada, eles veem no PPV. E na verdade no Brasil, a gente vê.
Já os torcedores
veem seus times.
Na verdade, eu tinha perguntado para o acesso alguns minutos atrás, mas acabou sendo atropelado. Alguém. Na Série B, sim. Veja, até porque já até a gente fala com o pessoal da Globo, já entende. Na Globo Nordeste, eles têm um espaço muito maior, porque eles têm um sábado livre, que é o horário da que passa os jogos da Série B. Então, assim, quando os times pernambucanos estão na Série B, sempre não é impressionante, é um fato. Você assiste muito mais. Náutico Santo Esporte, né? Não, na Globo.
Sim,
na Globo.
Sim.
Você assiste muito mais Náutico Santo Esporte na Globo, se tiver na Série B do que na Série A. Porque na Série B não existe revezamento de grade. se tiver algum pernambucano jogando fora, esse jogo pode, esse jogo passa para cá. E for no sábado,
tem esse horário,
esse, né, jogo passa para cá. O que acontece na TV aberta é o seguinte: o contrato prevê três partidas. Praça, né? Só, três passas não, uma, porque uma é São Paulo e outra é Rio. Na verdade, só
de final, a espanholização. É claro.
São três, sempre vai ter um jogo para São Paulo, sempre vai ter um jogo para o Rio. E essa terceira grade é que é disputada pelos os mercados secundários, né?
Incluindo Belo Horizonte e Porto Alegre.
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, que agora o Vitória voltou.
Santa Catarina?
Menos. Não.
Não, Santa Catarina.
Não faço ideia se passou. Não,
jogo, sabe quando é que eles veem um jogo? Não. Sabe quando é que
Paraná, talvez, sim.
Santa Catarina pode ver um jogo assim. A Chapecoense ver um jogo. É muito difícil.
Não sei se
passou. O interior do Paraná ver um jogo do Figueirense, se tiver o jogo do Rio, se for Figueirense Flamengo.
Não sei se Santa Catarina passou, mas nesse perfil, então assim, você espera esse revezamento todo para chegar a sua vez. Aí agora a gente tem Sport Santa. Então você espera esse revezamento todo, pum, jogo do Santa. Aí dança a cadeira todo dia de novo, pum, Sport. No final do ano, tu viu quantas partidas na TV aberta?
Um de cada.
Duas de cada, com muita boa vontade. Quatro jogos assim. É só você ver quantos jogos do Sport passaram, foram transmitidos em 2015. Divide por dois, porque não vai ser diferente daquilo. Talvez seja até pior, porque agora tem o Mercado Salvador, que não teve ano passado. Tava Bahia e Vitória na Série B e agora tem o Vitória. Então, assim, ninguém espera. TV aberta, claro, é o motor. A audiência de qualquer jogo na televisão aberta é assim, absurdamente maior do que qualquer jogo que passa no Sport TV, e sobretudo que passa no Premier. Se Ponte Preta e Sport, que passou no Premier, tivesse passado na Globo Nordeste só pro Recife, teria sido muito maior do que todo o Brasil vendo aquela partida no Premier como viu. Mas, então assim, as pessoas vão para o pay-per-view. A tendência desse pay-per-view crescer é seguir o curso natural dos maiores mercados. E tá, isso já está acontecendo. Mas, e a TV fechada, com cada vez mais pessoas tendo assinatura, apesar da queda, da crise econômica de 2015, a Sky perdeu 230 mil assinantes. Eu digo isso porque tem o rankingzinho que eles fazem há 3 anos. Eles tinham 5 milhões e 600 mil, acho que caiu para 5,350, 5,400, alguma coisa.
Você sabe dizer se eles perderam para outras TVs por assinatura, ou se perderam Netflix, essas coisas?
Para Netflix eu não sei, porque não tem esse levantamento, mas na Anatel eles têm um levantamento de TV
por assinatura.
Por assinatura como um todo, e aí teve sim redução. Eu digo, só a Sky teve 230 mil, tipo, a Net também deve ter tido outros tantos, Claro TV outros tantos, enfim, qualquer outra que exista que eu não faço nem ideia do nome. Mas esses mercados estão lá. O Santa fechando agora dá uma garantia. A gente tem que entrar no ponto que foi até falado sobre retaliação. Porque já tem as matérias dizendo que o Santos, mesmo tendo concordado com o
Santos,
mas eu vou falar do Santos. Sim. O Santos tendo topado a proposta, ele teme, segundo os dirigentes do Santos, eu acho que é mais agamenão do que uma coisa factível mesmo, retaliação da Globo por ter cedido ao Sport TV. Aí Fred falou...
Ao Sport Interativo.
Aí Fred, e o Santa? Eu disse, não. O Santa não. Mas o Santa... Não, o Santa não. O Santa é retalhado há 20 anos. Há 20 anos que o Santa não é cotista. Como é... Veja, como é que a Globo...
Vai retaliar o Santa.
Aí eu fiz uma pergunta.
Peraí, veja. Só pra dizer, o Santa é retaliado há 20 anos. O Santa, tanto é, desses clubes que estão propensos a assinar com o Sport Interativo, o Santa Cruz...
É o de maior ganho, segundo o Cássio, né?
É o de maior ganho, porque é o único não cotista. Todos os outros estão topando.
Atlético, Curitiba, Santos, Bahia, Grêmio e Inter.
Todos os outros estão topando, estão indo para ganhar mais. O Santa está indo para fazer parte. O Santa não faz parte. Daqueles 13 que a gente falou lá atrás desse programa, que era o 13, aí foram para 16, depois subiu para 20. Em 2011 já caiu para 18. Já tiraram o Guarani Portuguesa. Assim, ó, tchau. Mercado Campinas é importante? É. Portuguesa faz parte do mercado de São Paulo? Faz. Mas assim, não estava dando mais conta, não tinha para que ficar bancando 20 milhões.
E se afastaram muito da Série A.
Se afastaram muito, ou seja, eles só vão ganhar se eventualmente disputar um ano.
Então, só para deixar claro, para ser didático, porque algumas pessoas não acompanham, não estão por dentro, a grande diferença de ser cotista é... Porque se você for ver...
Planejar, né?
Não, se mas eu falei, negócio da divisão, falei aqui.
Não é divisão, não. A grande diferença é o seguinte, você...
Cair pra segunda divisão, você tem a garantia.
O Santa Cruz tá fechando hoje, em 2016, com o Sport Interativo, se em 2019...
Se em 2017...
Não, mas quando chegar 2019, que é quando começa...
se em 2017 ele cair, volta pra 5, o Santa vai ganhar de 26 esse ano. Se ele não ficar na primeira divisão...
Sim, volta pra 5.
Mas aí em 2019, se ele tiver fechado com o
Sport Interativo... Ele hoje fechado com o Sport Interativo... Se ele cair, em chegar 2019 e ele estiver na Série B, ele vai ganhar a cota dele.
Vai.
Lógico que a gente não sabe se estão fazendo
contrato
de, contrato risco, de 50%, né? A gente não sabe. Isso nunca vai saber.
Mas existe, talvez exista, assim como existe no outro, nos outros, um ano de ágio. Se for o primeiro ano, eu garanto.
O Bahia mesmo, em tese, vai perder 7 mil reais.
Não, vai.
7 milhões de reais, né?
É, mas teve o total no passado. Então isso pro Santa, veja, quem foi retaliado, pô, digo, o Santa foi retaliado, usando essa expressão, não, ninguém fez de propósito, mas no momento que o Santa não fez parte do bolo,
foi...
o Santa não pode achar, pô, será que vai acontecer com alguns com a gente? Já acontece há 20 anos, meu irmão. Assim, pelo amor de Deus. No máximo, você quer cobrir a proposta?
Apresenta.
A, não, a gente não tem interesse. Então, meu irmão.
Então não tá sendo retaliado.
É, pô.
Então tá sendo retaliado.
Pode chegar com a só. Eu vou receber isso aqui.
Agora, deixa eu fazer.
Você quer pagar? Não, então
assim. Como a gente tá falando de um assunto que a gente falou antes da elevação, eu quero fazer a pergunta que eu fiz pra Cássio, pra que as pessoas entendam onde eu estou preocupado com o que seria a retaliação.
Ok.
O que seria a retaliação? O Santa fechou.
No caso do próprio Santos.
O Santa fechou.
Da marca.
Deixa eu fazer a pergunta.
Ah, você acabou de falar.
Não, pô, eu estou dizendo, o que seria a retaliação? E eu vou fazer o que eu acho que seria. O Santa fechou por 26 milhões o pacote dele, aberta, fechada e PPV, para 2016. Vamos dizer que o Santa permaneceu na Série A. E o Santa vai querer 30 milhões ano que vem para o pacote dele. A Globo vai dizer, não.
Não, fecha, pô.
Não faz, só vou fazer 26.
Primeiro,
não tem chance da Globo ser mais...
Não, veja, o Santa está recebendo...
Rígida, mas...
O Santa está recebendo o mínimo.
Só para deixar claro, eu acho que o Santa
você acha que
deve estar recebendo muito perto do mínimo.
Vamos supor que seja o mínimo.
Certo.
Então, vamos supor que ele fique ano que vem. Por que ele vai receber abaixo do mínimo?
Não, mas não ter um ganho tão expressivo.
Sim, não, poderia, mas ter. Se o mínimo for para 30, ele vai ganhar 30. Tipo, o mínimo vai para 30 e vai continuar com 26? Não vai. Como é que ele vai? Veja, não vai.
Mas é, então
não,
assim.
Não vai e não fecha.
Mas eu não, você não, você não acha que seja, que pode ser uma interpretação? Ou será que o Santa ficando, ele vai sempre ser do tamanho da Chapecoense?
Não,
ele está condenado a.
Bicho, há 20 anos ele está condenado.
É verdade.
Tem que lembrar, é isso que você tem que lembrar na hora. Veja, será que se ele ficar, ele vai ficar. Há 20 anos ele é assim. O Santa jogou a primeira divisão nesse tempo, desde 97. Que eu digo, eu estou colocando 97 para colocar quando o Sport entrou, e foi quando o campeonato começou ali, acho que 95 até turno, até 94 o campeonato era de grupos, aí 95 foi a primeira vez que teve o campeonato de você jogar, enfrentar todos os times e ter uma fase final, e era 24 times, você jogava 23 vezes, então o campeonato começou a ficar mais esticado, a partir de 1995, e eu estou citando 97 especificamente, que foi o ano que o Sport entrou, depois terminou o Pernambucano, entrou no segundo semestre. O Santa jogou a primeira divisão em 2000, foi para o Avelange, em 2001, em 2006, e agora para a quarta. Em nenhum momento desse foi diferente. Então, assim, ficar, pô, mas e ano que vem? Pô, mas já é assim, há 20 anos, é só lembrar que há 20 anos você é tratado dessa forma. Veja, se for tratado diferente, significa que deu certo o interesse do esporte ativo. É exatamente o contrário do que você está dizendo.
É,
se alguém chegar e dizer, ó, Santa, eu vou te dar 35 esse ano, significa... Que disse, meu irmão, a gente vai perder os caras. Pô, perdeu o Santa Cruz. É perder um mercado gigante no Recife.
Na verdade, pode até ter um oposto da retaliação.
E a gente não fala de mercado, começar, fala
em... Foi o que aconteceu em relação a
TNT da ESPN, né? Eu não sei como vai ser. Como será o futuro do PPV com essa divisão?
São contratos diferentes.
São contratos diferentes, então. Mas a gente não sabe como será.
Eu acho difícil.
É, existe. Pode se criar um novo. Uma nova modalidade, que é a modalidade do. O jogo no YouTube, jogo online, como existe nos Estados Unidos, transmissão.
Sim, aí seria. Não. Isso já é um quarto contrato.
Exatamente. Então, pode-se criar uma nova linha.
Não, mas não substitui o PPV.
Não, mas veja só, uma nova, não é para substituir.
Ah, certo.
É uma quarta linha. E eu não sei quem pode.
Cada vez é mais segmentado. Existe.
Por que eu falo isso? Porque.
Existe para celular. Ninguém faz. Qualquer pacote desse é um
preço. Exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque na NFL, no futebol americano, já existe esse quarto produto.
Sim, o Game Pass.
É, que exatamente.
Mas aí precisa de conexão. A gente tá começando a importar no Brasil.
Então, mas pode ser que já tenha.
O esporte está crescendo.
O próprio esporte interativo trabalha com isso.
Trabalha
com
o Nordeste. Aí vamos jogar real. É bom? Não acho.
É médio.
Não acho.
É médio.
Assim, por que eu não acho? Eu acho que trava demais. Assim, veja. Não, oferecer esse produto é ótimo, a qualidade é HD, mas a internet do Brasil, e eu não sei se também isso tem a ver com o próprio aplicativo, enfim, mas vou mais pela internet do Brasil, ou da minha casa, pelo menos, não faz com que seja. Não faz com que
seja viável.
Que seja viável. Eu prefiro a garantia.
Então, da na verdade, realmente tem esse outro lado, que ao invés da retaliação, pode ser, ó, eu vou garantir ele onde eu posso garantir. Eu vou aumentar a cota da TV aberta, porque é o que a gente está dizendo. Naquilo que a gente falou lá atrás, quando a gente falou no podcast de novembro, a gente fechou assim, beleza, o Sport era ativo, pegando fechado. E se a Record conseguir olhar isso como espelho e voltar a tentar...
Know-how.
É, know-how.
Uma veja, Globo, a Globo tem know-how. O Sport TV tem, mas é assim. Quando você liga a televisão, quase todo mundo, quando você liga a televisão, está na Globo já. Só quando você liga a TV a cabo, não sei se está no Sport TV.
É.
Não, assim.
É verdade, agora.
E vem até mudando.
Mas aqui é o canal do cliente.
Mas aqui.
É, para o canal do cliente.
É porque às vezes passa uns 10 minutos no canal do cliente.
É, o cara liga e fica
ali, né? Vendo a apresentadora, meu amigo. Aquela Verônica Debon, espetacular. Inclusive ela é do TV.
Tu
do...
viu que criaram um perfil no Twitter, Frase do Podcast?
Vi.
Tu sabe que essa vai pra lá, né?
Como é?
Criaram
muito
frases do podcast.
Sério, velho?
Lógico que estreou com a minha, né? Do
qual foi?
A definição do jogo do esporte. Foi tão ruim que não preocupo.
essa Fred, assim, eu posso assim, até pra quem não viu o programa passado, pode estar lá na análise, essa pra mim é uma das melhores frases.
É muito boa, pô. É muito boa essa
frase. 10 anos aqui de jornal, acompanhando, conversando e tal. Poucas vezes eu vi um cara assim, nessa. No final, sabe como é que o cara sai depois que tá um negócio desse?
Concorda.
Não, não é isso não, o cara pensa assim. Tem jeito.
lembra uma que é o oposto dessa, né? Que é o Sport fez um gol no primeiro tempo, né? E um colega nosso pegou e fez. O Sport se lascou, porque agora vai ter tempo pro outro time empatar. O time faz um gol, solta, mas aí fala, não, o time se lascou.
Complicou pro Sport.
Complicou.
Porque agora.
Era isso. É um gol, pô.
Então, mas Ele deu uma saída de tema muito boa agora, porque ele foi bater na... Como liga
acho
cai.
Uma coisa, não, mas... que eu já tô falando há 200 minutos aqui, que é... Acho que tem muita gente que não sabe ainda, a curiosidade. E se, quando tiverem os dois jogos de empresa diferente?
Vai lá.
Se isso acontecer...
Play.
Como é que é?
Play.
Vamos lá. Não vou...
Não, play é o play.
Bem, isso tá previsto já na Lei Pelé, no artigo 12, está previsto desde na redação, na atualização da redação, desde 2011. Vou ler essa aspa aqui, que é bem sucinta. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens. Será que tem mais alguma palavra aí? Ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo que participem. Vamos traduzir. Precisa ter anuência. Eles precisam concordar. Se o jogo é Esporte Santa. O Esporte com Esporte TV. E Santa Cruz com o Esporte Interativo. Como é que esse jogo está às 6:30 do sábado? Esse jogo não passa.
Acho que não vai haver acordo.
Sim,
acho que esse jogo vai pro PPV.
Esse jogo tá difícil.
Desculpa,
interferência
na dupla, eu sou interferência.
Em 99 não teve acordo. Para esse exemplo que a gente deu, de Sport TV e ESPN, não teve. Nesse caso, essa parte, PPV à parte, porque no contrato do PPV passaria, supondo que cada um todos tivesse assinado.
Por isso que eu acho que não vai ter acordo.
Então, se não tiver acordo, não PPV passa. É. Se tiver. Para passar, não é por isso que as pessoas têm dúvida na seguinte forma. Pô, o mandante não tem o direito, tipo, quando o jogo for no Arruda, pô, passa, porque vale o contrato do Santos.
Mas se o esporte não quiser ser
cara, mas não, só estou explicando porque as pessoas têm essa
dúvida.
Quando for na ilha, eu disse, não faz diferença. Onde vai ser o jogo? Faz diferença os atores.
Sabe por que não vai ter acordo? Porque são 38 jogos. Certo? No fundo, a TV por assinatura tem direito a 38 transmissões. São 38 rodadas, um jogo por rodada, 38 transmissões. E não vai haver nesse acordo.
Fred, em 99 não... Mas a gente tá falando de clássico.
Em 99 não tinha PPV.
Uma rodada, pô. Mas sabe por quê? De vez em quando parece que tu não tá vendo as possibilidades. A gente tem que falar isso. Eu dando Esporte Santo porque era o caso local. Mas um caso nacional. A última rodada do campeonato prevê Flamengo e Santos.
É TV aberta, se precisar.
Bicho.
Beleza. Não vai ser Sport TV,
Sport TV. Sport TV transmite. Veja, quando o jogo decide o campeonato, eles passam nas duas.
Certo.
Aí chega na última. Tu acha que o Sport Interativo disse, porra, bicho, a gente tem o Santos, pô, o Santos vai decidir o campeonato. Tá, bora fazer esse acordo, a gente pode passar a final do campeonato. Ou o Sport TV disse. Ou o Sport TV pode pensar, pô, a gente passou o campeonato todo, a gente vai passar o que agora? Vai passar Chapecoense e Sport?
Eu acho que isso perde muita força, não, porque se o jogo for fundamental. É minha opinião, pô.
Tudo bem.
Se você não deixar eu falar, beleza. É minha opinião, que é uma aposta da sua. Primeiro. Se o jogo for de suma importância na última rodada, tá na TV aberta. Segundo, em 99 não existia pay-per-view. Hoje o pay-per-view resolve.
Eu acho que você tá pensando TV aberta pra uma praça.
Certo.
Mas tem um detalhe aí.
Cara. Mas aí existe o pay-per-view. E tem cada vez maior, como a gente falou.
E o pay-per-view é da TV aberta e é
só da Sport TV. É, a mesma empresa. Ninguém tá dizendo que vai ter acordo, não. Mas só não descarta de forma tão sumária como você tá falando.
Eu tô descartando. Eu acredito que não haverá.
Eu sabe o que é que eu acho?
Eu também acho o seguinte. Eu acho que alguma... Veja só. Retaliação. O que nível de retaliação? Mas, por exemplo, eu acho que o Sport TV, quando for fazer matérias, não sei o quê, vai dar ênfase aos times deles. Porque
já faz
certeza,
também.
Já faz.
Que já os times faz deles. Também, né?
Mas eu tenho certeza também que o Sport Interativo vai dar mais atenção aos times dele.
Natural.
Natural.
Então, olha, natural fala de mercado, mas eu acho que em grau maior ou menor, todos os clubes, em grau maior ou menor, e esse grau existe mesmo, mas todos os clubes eu acho que são noticiados.
São. Eu acho que continuariam.
Talvez tivesse uma ênfase maior.
Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Então talvez não seja do interesse de um canal colocar o outro. Sobretudo, nesse caso, nessa ordem. Do Sport TV.
Exatamente.
Colocar um jogo do Curitiba. Porque...
Eu dei esse exemplo.
Não. Dei
o exemplo do Santos.
Mas, maestro, sim, tem Grêmio, tem maestro, outro, mas tem outra coisa para a gente considerar. Eu estou entendendo o que você está dizendo em relação a não descartar de maneira sumária. Claro, tem que, a gente não pode prever uma coisa que
nem aconteceu. Os contratos estão nem assinados ainda.
Mas se a gente pensar da seguinte forma.
Estão acertados.
Né? Se a gente enxergar Globo, Sport TV e o Pay-Per-View e o Premier FC como uma coisa só, certo? Se a gente enxergar como uma coisa só, é difícil a gente imaginar que o Sport TV vai ceder um jogo para o Sport Interativo transmitir simultaneamente com ele, quando ele tem um Premier.
Também, exatamente.
Entendeu? Quando ele tem um Premier, ele não vai perder, ele vai deixar de transmitir.
A não ser que um dia, Celso, o Premier tenha que haver uma composição para o Premier. Se um dia tiver que haver uma composição para o Premier, é que isso aí a gente pode discutir, mas aí, hoje não.
É.
O Premier sendo um é muito melhor para ele estar no Premier, porque ele não perde o time, esse time não no perde. Premier.
Pois é.
Vamos lá sobre TV fechar, porque eu tô discordando aqui, mas enfim, é que não precisa ficar convencendo ninguém, não. Na Sky, apesar de ser uma lista que eu mesmo contesto, porém, ao mesmo tempo que eu contesto, é a única que aparece qualquer relação sobre assinante e torcedores. Eles fazem 3 anos esse balanço, onde o torcedor tem que entrar no site da Sky e cadastrar seu time lá. É bem escondido no site, é verdade. Eu acho que é mais fácil encontrar pelo blog do que você entrar no site da Sky e procurar. Mas eles fazem há 3 anos. O Grêmio, vamos falar dos times que estão nessa bica aí, certo? Certo. Grêmio é o sexto, com 4,87. O Inter é o nono, com 3,6. O Santos é o décimo. O Sport é o décimo. O Sport é o 14º, mas o Santos é o 17º. O Coritiba é o 17º empatado com o Santa. O Atlético Paranaense é o 19º. E tem o Bahia, que o Bahia está muito bem. O Bahia é o 13º. Se você juntar isso tudo, dá uma fatia razoável. E isso eu estou falando da Sky, que é justamente a quem não tem o Sport Interativo. Por quê? E curiosamente, se fosse hoje, nenhum desses times, lembrando que e também vai para uma outra briga de operadoras. Até a própria Sky, na hora que fizer isso, a gente está falando de briga entre canais. É. Mas nesse caso, olha a quantidade de gente que não teria a possibilidade de ver tirando pay-per-view. E lembrando, pay-per-view é caro. De repente, muita gente, nem todo mundo que tem TV a cabo tem pay-per-view. Muita gente não tem. Porque se for, a gente,
a maioria não tem.
Exatamente. De vez em quando a gente conta, não, tem um pay-per-view, sim, pay-per-view para quem tem. Né, todo mundo, pay-per-view é um grau avançado de TV a cabo.
Caro, inclusive.
Caro. Então, assim, por isso que o jogo da TV fechada não é tão safado, né, não tem uma relação tão simplória assim. Tem muita gente, porque na TV fechada você tem possibilidade de ver mais jogos do seu
time. A gente até chegou a falar isso, assim, o jogo talvez mais comentado em rede social
não é o jogo da
TV aberta, é o jogo da TV fechada, porque
tá vendo todo
mais TV aberta hoje em dia é muito fatiado.
Então, nesse caso, assim, veja a quantidade de pessoas, nesse momento, na Sky, que não poderia acompanhar o brasileiro.
Essa sua situação foi muito bom para esclarecer uma coisa que muitas vezes a gente interpreta errado, até aqui no podcast, acho que em alguns momentos a gente já fez essa interpretação errada, que é como a Sky chega na conclusão para dividir o valor do pay-per-view, que não é através dessa lista.
Não, mas eu nunca disse que
eu vou até explicar, porque Cid Vasconcelos, que foi
uma pesquisa do
Ibope com... exatamente, ele falou
Ibope e Datafolha.
É, não, não existe isso de informar o time da operadora. Esse não é um veículo, não é uma forma de considerada na aferição da.
É pesquisa,
pesquisa. Pesquisa. A remuneração é feita através de uma pesquisa entre os meses de junho e julho das praças dos assinantes.
Pesquisa possível em um assinante.
Está nas mãos. Está nas mãos da Datafolha e do Ibope. A Datafolha, que sempre coloca a portuguesa entre os 20 times de maior torcida do país.
Do Brasil.
São as pesquisas desses dois institutos que definem, por exemplo, o Bahia ganhar 16 milhões
mas,
de PPV. Mas
vamos lá.
Eu duvido que o Bahia ganhe, não.
Mas vamos lá. Tudo bem que 16 milhões foi mais do que o dobro do que o Sport ganhou, né? Foi mais do que o dobro. Mas é, pela Sky, a torcida do Bahia é bem maior do que a do Sport. Não é o dobro.
Não, eu concordo.
A do Bahia é 2,4.
Não, eu só citei isso.
E a, não, e a do Sport é 1,41. É. A do Bahia é bem maior, mas não chega a ser o dobro do que se paga.
E detalhe, eu não estou nem questionando esse valor para o Bahia. Só quis um valor, só citei o Bahia para mostrar que é um valor significativo. É, né, um valor muito importante. Celso, acho que assim, para a gente começar a finalizar o assunto, é a perspectiva dos pernambucanos, né? Já deixo muito claro que o Santa está...
E deixa bem claro, não tem qualquer informação sobre o Náutico.
É, exatamente.
O Náutico é muito importante chegar vivo em 2019.
E aí, era o que eu estava... Eu até... Foi uma coisa que... É justamente a partir daí que vale comentar. Enquanto a gente vê o Santa num trabalho árduo de reconstrução, né, como o Cássio falou aí, 20 anos de perdendo espaço...
A margem do mercado.
Cássio, tu fez um levantamento muito bom um dia desse, que era participações na Série A cada década.
Ah, não tenho aquilo mais nada.
Tu não tem na cabeça, né?
Não, mas... É zero na atual, né? Claro.
É.
Mínimo na década de 90. Participou só de 93 e na Copa de Nova Orleans de 2000. Na década de 70, o Santa Cruz... não, eu tô falando só o número assim, chutando para aleatório, mas não sei exatamente ao certo cada número. Na década de 70, o Santa Cruz foi o clube que mais ganhou dos pernambucanos na primeira divisão. O Sport foi na de 80.
É que é número de vitórias, né?
Número de vitórias.
É, Cássio tem um ranking muito bom de número de vitórias, e isso mostra o quanto o Santa perdeu espaço e hoje tenta reconstruir no esquema meio Juscelino Kubitschek, né? De 50 anos em 5, o Santa está tentando viver 10 anos em 1, né? Fazendo todo o trabalho possível de reconstrução. Esse acordo com o Sport Interativo é um passo fundamental, a troca de fornecedor de camisa... que gerou uma coisa muito, muito estranha, que é o Santa ter lançado um uniforme natimorto, né? É, foi quase que devolvendo tudo de errado que a Pênalti fez com ele.
Isso acontece há 2 anos, ano passado foi a mesma coisa. O Santa, nos 2 anos, o Santa planejou lançar a camisa no dia 3, e nos 2 anos, no dia 2, a camisa foi flagrada na exposição.
Porque ela chega nas lojas. Né?
Assim, aí a foto chega, circula na internet, e rapidinho, pronto, aí botei no blog. Aí na hora que botei no blog, rendeu, só, meu irmão, o negócio tá rolando. Aí, pum, aí o clube, o que acontece? O clube antecipa o lançamento, aí colocou, mas ele antecipou os dois uniformes da Pênalti. É, ano passado a Pênalti lançou 4, a tricolor horizontal, a branca, a azul e uma preta no final do ano. E agora lançou só 2, a tricolor horizontal e uma branca.
E deve ficar nisso.
Não, né? Ficará nisso. O texto deixa bem claro, porque o Santa lançou dizendo isso, que isso é uma edição limitada e que a partir do brasileiro, ou seja, maio, terá um novo fornecedor.
Que é a Dry World, né?
Seria a Dry World, com aí já se fala de bastidor até 3 vezes mais do que paga pênalti, não sei quanto paga pênalti, mas se paga 3 vezes mais vai ser melhor. A Dry World, que é do Canadá, é fundada em 2010, é novíssima e está assim, bem agressiva para o mercado. Já chegou no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Fluminense e no Goiás. Por ser canadense, eu vou dar um voto de confiança maior, mas eu só lembrei da Champs. A Champs foi uma coisa assim, nova, assim, que também começou pegando não sei quantos clubes e assim, no final, acabou...
É difícil, né? Você vem, não é tão fácil você se firmar.
Então,
é um mercado que eu acho muito difícil.
Como eu acabei de falar, com todo negócio, é. Né, complexo vira-lata não, é só a realidade, na maioria das vezes.
Eu nunca,
né,
vi uma empresa se firmar.
Hã?
Eu nunca vi a empresa se firmar.
Não, mas ela está entrando no futebol agora.
É, não, mas... Então...
Under Armour ainda está engatinhando, né?
Quantas... Não, mas o contrato é gigantesco. É. Veja, independente de estar engatinhando, mas o contrato não,
é... É forte.
Mas você está entendendo o que eu estou falando? É, a gente, desde... É, tratando, obviamente, numa escala maior. A gente tem Nike, Adidas, Puma...
Umbro. Tem, não...
Não é escala internacional, certo, né? Mas deixa a gente se dar por gente.
Puma?
Puma?
Já apareceu o Lecoq.
Fila? Não, desapareceu, já desapareceu muita. topper desaparecer do país. Não.
A Reebok, enfim.
Sim. Não, diz a perder espaço muito, mas eu nunca vi uma chegar e conseguir se firmar.
A Under Armour está sentada.
Que é vindo de um por outro caminho, né? Mas essa talvez seja o primeiro grande
exemplo. Mas eu acho que o fato da Draor estar com Atlético Mineiro e...
Não, chegada é muito boa.
Tá com esses dois, eu acho que embasam a escolha de Santa Cruz.
Sem dúvida.
Mas a Champions, quando chegou aqui, chegou, acho que Santa e Náutico, acho que os dois foram juntos, também chegou no Vasco. E no final acabou todos os clubes, a coisa que nunca vi, recidiram com a marca. Mas, enfim, isso é só dizendo assim o que aconteceu. Mas, como eu repito, essa empresa, acho que ela denota uma...
E o Santa, como eu disse...
Uma credibilidade maior.
Lutando para se reconstruir rápido.
E isso é no mesmo dia, notícia.
E eu reconsidero as duas escolhas muito boas para Santa Cruz. A escolha do Sport Interativo é excepcional, se caso confirmada, e a escolha da Drywall, não sei como é a quebra de contrato com a Penalty, mas... Seria pagar.
A Drywall pagaria esses.
Exatamente. Se a Drywall vai pagar, então tudo de acordo, pagará o contrato e tudo. O Santa dá um passo muito importante nesse sentido. O Náutico tem que se reinserir no
mercado. O Náutico está bem na marca. A marca do Náutico é excelente.
Não, de camisa de time.
Então.
Não, mas falando de orçamento de TV, dessa reconstrução para entrar nesse mercado.
Veja, até sócio mas, também, ó, né?
Aí a gente vai botar um negócio da televisão.
O Náutico precisa se reconstruir.
Fred, a gente está em 2016. De 1999 a 2016, ou seja, 17 anos, o Santa Cruz é o primeiro time, é o primeiro time não cotista convidado a fazer parte do bolo. Em 17 anos. Olha o quanto é difícil.
Então,
e nesse período, dois saíram.
É. E então, é o que eu estou dizendo.
O Náutico, nesse momento...
Por que o Santa conseguiu isso? Porque o Santa se mostrou essencial ao mercado.
Sim.
É o que o Náutico precisa, de alguma forma, se mostrar.
Aí quer ser franco. Tem como ser tem como ser em relação a mercado. E o que é mercado? Público-alvo, né? Ou seja, a audiência. O Náutico tem como ser o que o Santa Cruz é?
Não. Então começa a haver
então um risco. Então tem uma dificuldade maior de briga. E se...
Começa a chegar aquele ponto que tanto se discutiu, que acho que todo mundo historicamente já ouviu essa lógica de que Recife não suportaria... Não, três clubes,
eu acho
que já está vencido.
Acho alarmista demais isso aí.
Não, eu sempre achei. Porque acho que assim, já suporta e vai suportar para sempre.
Claro
que
vai.
Passou de todas as ondas.
Nunca vai acabar nenhum dos três.
Mas o abismo pode aumentar?
Sim.
Está aumentando.
Nesse tempo...
Está aumentando.
É. Não, os contratos estão ficando maiores. O Sport já faz parte do pacote. Está até 2018 e já palavrado. Eu sempre digo a palavra porque... Eu não vou dizer que está assinado, porque eu nunca vi assinatura nenhuma. Mas
sobre, e o clube não fala sobre isso.
Não, né? Não fala. Até 2020, o que parece ser acertado, porque se o Sport, por que o Sport não vai até 2024? Eu acho que foi para sentir o mercado. Né?
Chega de novo um ano, mas...
Tipo, eu tô contigo há 20 anos, vou continuar contigo. Mas 2020, bora ver. Certo, eu vou continuar ganhando 9 vezes o contrato de televisão fechada do que eu estou ganhando aqui. Vamos ver isso aí. Então, assim, foi para sentir o mercado. Para não ser uma coisa tão duradoura, até porque esses 2 anos seriam valores semelhantes, ou idênticos até, do que os de 2018. O Sport já está, ou seja, 2020. Aí o Santa entrando nessa história viraria cotista de 19 até 24. É um período razoável, meu amigo, de tempo. Então, se o Náutico, nesse tempo todo, tendo um cotista para lutar contra, ele ganhou 3 títulos. Desde que o Sport tornou-se cotista, o Náutico foi campeão 3 vezes. 2001.
Nenhuma sobre o Sport, né?
2001, 2002, 2004. Aí o Náutico passa a brigar. Veja, isso. Se referindo, claro, ao campeonato pernambucano, que é uma coisa cada vez mais curta. Porque no cenário nacional, a briga não é com o Sport, não é com o Santa, a briga é cada um por si. Mas se falando só do cenário local, que dura até final de abril, na prática, ele brigaria contra 2 cotistas. Então, assim, é óbvio que a situação ficaria muitíssimo mais difícil. Eu não vou dizer que é a mesma coisa na Bahia, porque, assim, o Náutico seria mercado muito maior do que qualquer outro da Bahia, mas... Qualquer time na Bahia para ser campeão com Bahia e Vitória sendo cotistas os dois é uma coisa quase impossível de acontecer. Mas também...
Não só ser campeão, porque ser campeão...
Não, mas eu falei esse paralelo, eu só estou dizendo que eu ia falar. Mas esse paralelo não é o mesmo porque não tem, o Náutico
não é.
Tem qualquer paralelo.
E, olha só, e ser campeão, é importante deixar claro o seguinte, ser campeão ajuda. Você recoloca, você tem um ano bom e tal, mas...
Ajuda? É fundamental.
É fundamental.
Esses quatro títulos em 5 do Santa... Não teria cota aí não, meu amigo.
Se não tivesse. Veja o que você falou. 4 em 5.
Então.
Não é um título.
O Náutico ganhou 3 em 4 e não adiantou de nada em relação à cota naquele período.
Naquele período, então. Lembrar. É por isso. Perfeito. Só corrobora com o que eu estou dizendo. Foi fundamental para o Santa ganhar 4 em 5. foi fundamental pro Santa criar uma identidade nacional em base
popular.
De popular. Essa D pra C, C, C pra B, o acesso à volta do Santa, os estádios superlotados, muito em decorrência das características das competições, foi fundamental pro Santa reconstruir não só sua imagem técnica, como sua imagem
de mercado.
De mercado. O Santa conseguiu voltar a se vender e a se mostrar como um clube
ser viável.
De povo. Um clube que tem uma fatia enorme em Pernambuco. Como o Sport já tem consolidado essa imagem nacional de que também é um clube com uma fatia enorme em Pernambuco, o Náutico precisará de muito mais do que um título estadual para conseguir essa reinserção no mercado. O Náutico precisaria.
Porque o Náutico, a saída para mim, para o Náutico.
Chegou a ficar 3 anos na primeira divisão.
Essa é a saída para
mim. É a saída também.
É se manter. Mas
a gente está falando de virar.
É se manter 10, como o Goiás se manter.
Sim, mas é.
É muito difícil.
Essa é sólido.
10, nenhum esporte.
Exatamente.
Mas o esporte
é um esporte do terceiro ano.
Mas o esporte tem outras
questões. Outras questões, como o Bahia tem. Como Bahia,
o Bahia pode cair, voltar, cair, voltar.
Eu não acho que 10 seja suficiente, não, porque o Figueirense passou, se não me engano, 8.
É que eu falei, o Goiás conseguiu assim a história dele.
Não. O Goiás...
Mas o Goiás tem a maior torcida.
Não, o Goiás entrou em 96. Curiosamente, naquele ano, se foi quarto lugar naquele ano, meu Deus.
O Goiás entrou, porque o Goiás é um time de Série A. Quem tem acostumado a ver na Série A?
Mas não era. Veja, ele entrou em junho de 97. O Goiás tinha jogado a segunda divisão em 94.
Tinha.
Subiu nem como campeão, subiu como vice. Se eu não me engano, o campeão foi o Juventude. O Goiás jogou a segunda divisão também, acho que em 90. O Goiás entrou semelhante ao Bahia de 87. O Bahia entrou como um representante de mercado nordeste.
Perdão,
o Goiás entrou como mercado do centro-oeste.
Abrindo a expansão
do centro-oeste. Porque o Goiás do ano 2000 para cá é muito mais... É um Goiás muito mais robusto do que aquele Goiás que entrou...
Que hoje volta a viver um novo ciclo de instabilidade... Por fruto de um reequilíbrio.
O professor já levantou a mão para acabar, mas eu vou ter que gastar um minuto para falar em relação aos mais ricos da Europa, que é o processo. Só, é muito rápido, só para dizer.
Porque isso vai resultar um dia nisso daí.
É. A Europa está sempre 2 passos à frente da gente em relação ao mercado. E a gente já falou isso uma vez no podcast. A gente dizia há muito tempo que do mercado. Produtos licenciados, patrocinadores.
É a terceira geração, né? Que falava.
Eles já estavam. A primeira foi bilheteria. Só para já que o Fred fala a terceira, a primeira era você viver da bilheteria dos jogos, a segunda de direito à televisão.
Que é onde o Brasil está.
Venda de jogador, ninguém nunca viveu disso porque é uma coisa.
Esporádica.
Esporádica. Acontece. Claro, tem clube que só vive disso, mas de uma forma geral você não sabe se você vai vender
um jogador. Não, clube que só vive disso normalmente não é um clube que tem muita torcida.
Não, mas e outra, mas você também não sabe se você vai ter 2 jogadores, vai revelar então. Então era bilheteria, aí depois televisão e comércio e marketing, que são essa gama toda. Enquanto a televisão aqui. O senhor tá pegando. Para você ver o que representa a televisão. Desde que eu comecei a fazer o blog, e provavelmente antes disso também não deve ter tido.
Então, que foi que ano?
2008. O Santa Cruz nunca teve uma receita anual juntando tudo: bilheteria, sócio, patrocinador, venda de jogador, doação, o que você imaginar. Nunca teve 20 milhões de reais em um ano. E ganhou 4,35, detalhe. Mas beleza. Mas nunca chegou a ter 20. Só de televisão, esse ano ele vai ganhar 26. Então. Supondo que a receita do Santos seja 40, 50 milhões, a televisão vai ser muito mais do que 50%, vai ser 60% ou mais do que isso em toda a receita do Santos, certo? Nos principais clubes, a televisão não, do mundo, os mais ricos, porque no momento que o PSG está em quarto lugar, não são os principais clubes, não, são os ricos. E o PSG está longe de ser os clubes mais ricos do mundo, a televisão não é mais o primeiro lugar. E tirando o Barcelona e o Real Madrid, porque na televisão deles ainda é mais forte, porque eles têm uma divulgação mundial, e no caso fica muito claro que a espanholização é global já, viu, meu amigo. A Deloitte é uma consultoria internacional que faz um relatório chamado Football Money League desde 1997. Eles acabaram de publicar o de 2016, que na verdade são com dados do ano passado, né, da temporada 2014-2015, e o mais rico do mundo foi o Real Madrid. o segundo mais rico do mundo foi o Barcelona. É, o Real Madrid com, deixa eu ver aqui, 577 milhões de euros e o Barcelona com 560 milhões. Aí o terceiro lugar o Manchester United com 519. E depois todo mundo cai bastante. Detalhe, o Real Madrid é o mais rico há 11 anos e nos 8 anos antes dele foi o Manchester United. De 97 até 2004 o Manchester sempre foi o líder, que era o campeonato... Era quando chegou o Rupert Murdoch, eu acho, enfim. Mas na hora que o Real Madrid entrou naquela de Galácticos, tomou a dianteira, aí o Barcelona chegou junto e não saiu mais nunca. Na televisão, a televisão do Real Madrid corresponde a 35% e o comércio corresponde a 43%. Renda de jogo, 22%. Barcelona, renda, 21%. Televisão, 36%. Comércio, 43%. Aí vai a diferença dos outros, porque esse como eu falei, tem um televisionamento internacional que tem uma projeção de imagem muito maior. Bayern de Munique, televisão, 22%. Produto do clube.
Fruto de um sistema de divisão de cotas também mais justo na Alemanha.
Na Alemanha? Não, na Alemanha não é muito. A Alemanha é cacete. Lá tem. É muito mais complexo.
É muito complexo.
É. 22%. Comércio e marketing do Bayern, 59%. 59%, meu irmão. Só de produto licenciado, só de patrocinador, só de marketing para material esportivo. Paris Saint-Germain, 62%.
62% de produto.
Só de produto.
Todos esses 10 são produto
e produto. Mas é o quê? Ibra. É pra você ver a marca também. Você tem um jogador midiático. Quando você fala, esse negócio de jogador midiático que a gente não expressa tanto, mas quando é midiático mesmo. O que significa o Paris Saint-Germain? É o quarto mais rico do mundo. Primeiro Real, segundo Barça, terceiro United, quarto PSG, quinto Bayern de Munique. E assim vai. Se dividir por categoria, quem mais lucrou com bilheteria no mundo em 2014 foi o Arsenal, que aqui há muito tempo, inclusive, por causa disso, a média de público deles até baixou, porque o ingresso é muito caro lá. Ele faturou com bilheteria 132 milhões de euros. Quem faturou mais com direito de TV no mundo foi o Real Madrid, com 199 milhões de euros. Quem ganhou mais com comércio no mundo foi o PSG, 297 milhões de euros.
Impressionante.
Veja, isso, o que é isso? Liberdade. Isso é o seu público. Isso é, veja, alguém obriga alguém a comprar qualquer produto do PSG?
Hã?
Não. Não. Assim, é
simplesmente... O sócio está incluso aí, né?
Tudo. Comércio, marca, patrocínio, tudo. A única coisa que não está nesse ranking da Deloitte, que eles não colocam, é venda de jogador.
Certo.
Ele deixou...
Não, acho correto não colocar.
Mas ele não coloca venda de jogador, porque...
Acho correto não colocar.
E sem contar aquelas lavadinhas que
deixaria completamente
digitou completamente. Então assim, chegar nisso aí é a liberdade. No momento que a gente já falou do outro programa, Grêmio e Inter começaram isso no momento de que cada um tem 100 mil sócios e Palmeiras e Corinthians já chegaram agora também. Isso depende de si, depende da sua.
Você não tem uma arena, inclusive,
você não tem torcida? Faça a torcida.
Bancar o time. E aí, Celso, pra finalizar, que é uma conclusão. Desse material, dessa análise de Cássio, quando a gente fala dessas três gerações, e eu até falei isso para Cássio, eu sempre cito isso para ele, que muitas vezes a gente cai no erro de dizer que o futebol brasileiro está na segunda geração. Na verdade, quem está na segunda geração
são os clubes.
São 18 clubes do país, os 18 cotistas.
O Ceará está na primeira.
Tanto que o Santa Cruz, pela primeira vez na história dele, está saindo da primeira geração,
verdade,
onde a renda é o mais importante. Para ir para a segunda, futebol brasileiro todo
está na primeira geração.
Que
é com exceção dos cotistas.
Talvez.
Tanto é que a turma aqui depende de todos com a nota, né?
Talvez. Pois é. Com essa mudança do Corinthians, o momento que o Corinthians esteja vivendo, o Corinthians seja o primeiro clube a muito em breve
sair
colocar um pé geração. Na terceira. Seria muito interessante. Só que o Corinthians recebe tudo dinheiro da Globo.
Perfeito, você antecipou. Ele recebe todo dinheiro da televisão.
Que fica difícil.
Ele pode até colocar uma distância muito grande em relação a comércio e marketing sobre os outros.
Mas dentro
do faturamento dele, para ele se superar dentro.
Se a gente tivesse uma distribuição de Premier League, talvez ele já estivesse entrando.
Esse dado que eu falei agora, eu até seria bom ter do brasileiro assim, fazer um ranking de arrecadação.
Seria espetacular. Eles
colocaram tudo isso e detalharam. Ranking de arrecadação, ranking de televisão e ranking de.
Seria espetacular.
Por uma questão de logística, hoje o podcast. Vocês devem ter percebido, vocês são ouvintes atentos, foi conduzido por três pessoas, né? Eu, Fred e Cássio. Rafa tá encarregado do site essa noite, e da edição do site, e João tá cobrindo o jogo do Sport.
Ele falou, só participou todos participaram do início.
É, exatamente.
E foi
perdendo integrantes. É, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Maestro, tu tem ideia de quanto tempo de programa a gente fez?
45 minutos.
Faz mais de uma hora, que eu tô vendo o relógio aqui, tô com o computador na minha frente, né? Que tá
arrancado. 1 hora e 27 minutos.
Pô, tá bom, né?
Gigante.
Deixa eu te fazer a pergunta. O que é mais fácil?
Ó, se tu puxar assunto, tá ligado que esse assunto não esgotou, né?
Tá na hora de encerrar.
Então deixa eu te fazer a pergunta pra encerrar.
Fala.
O que é mais fácil? Ou mais difícil? Terminar o podcast. Terminar qualquer podcast.
Vou fazer Lenine cantar uma música.
Opção B. Conduzir a entrevista com o Lúcio Valença numa linha lógica.
Foi difícil também.
Ou C. Fazer Lenine cantar uma música.
Terminar o podcast é mais difícil.
Posso me despedir então?
Pode, maestro.
Último dado.
Tá difícil. É muito. Lenine, entra aí, Lenine. Tá de violão. Toca aí.
Vamos bater um palco
internacional. Acho que é importante que na Europa, já que a gente tá falando de bilheteria, da representação, pela primeira vez, o Borussia terminou o ano, eles fazem o ranking de médias na Liga Nacional, média de público do Borussia Dortmund, 80.423.
É uma brutalidade.
Média,
é uma brutalidade, assim, aquela muralha amarela.
Ele veio bater, só ali tem 25 mil pessoas, ele veio bater na trampa, tava 79.800, 78.900.
80 mil de média.
Pronto, 80
mil.
Pra se torar. Tem 423 ainda, 80.423, pela primeira vez, aí a vacalhou, né? É o 11º lugar. Assim, é a maior média do mundo. É a maior média do mundo desde 2011, quando ele perdeu para o Barcelona. O Barcelona botou 79.186, ele fez 78.416. Ou seja, o Barcelona teve que ganhar tudo. Ganhou tudo naquele ano.
Celso, fica uma lição. Se Lenine pegasse o violão, desse o primeiro acorde, tu interromperia?
Nunca.
Então, naquela hora que tu ia terminar, fosse fazer uma gracinha, a turma entrou, meu amigo.
Não, é isso aí. Então, assim, no caso do Borussia, que tem uma média desse tamanho, isso não se traduz numa riqueza. Assim, se traduz que ele é o 11º lugar, mas não o
então,
correspondente a uma média desse tamanho.
Senhor, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer um raio-x aqui do que pode ser o início da revolução, de uma revolução no futebol brasileiro. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.